Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e hoje nós estamos entrando no capítulo 3 do livro sobre raiva, um sentimento muito confuso, muito complicado e que pode nos complicar muito. Então, ela vai colocar aqui bastante informações a respeito desse assunto e que nós devemos observar com cuidado para evitarmos sérias dificuldades que às vezes nos envolvemos com elas, né? Então, ela vai falar sobre raiva e primarismo, raiva e transtorno emocional e depois, como sempre ela faz, a terapia para a raiva, né? Então, vamos começar aqui quando ela vai falar sobre raiva e primarismo. Então, ela diz o seguinte: a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando este abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. Esse ego é o ego inferior. Então, toda vez que o ego inferior é ferido, então ele exterioriza esse sentimento ruim, esse sentimento muito perigoso, que destrói a paz. Instala-se inesperadamente em face de qualquer conflito expresso ou oculto, desferindo golpes violentos de injúria e de agressividade. Inerente a todos os animais, no ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que consegue obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance e a depender da extensão e da profundidade de que se reveste. Então, a gente já começa aqui a perceber que essa raiva, ela vem dos nossos passados, quando a gente ainda não tinha consciência desperta, ou pelo menos ainda éramos só instintos. Só que essa raiva nos animais era um processo natural de defesa ou de busca de sobrevivência. Então agora, quando chegamos ao reino hominal, essa raiva ela passa a ser uma destruidora, porque não há mais necessidade dessa busca desesperada de defesa e de sobrevivência. Então hoje já se pode buscar outros caminhos que nós já conhecemos pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus, os caminhos dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, que criam um halo espiritual que nos conforta nele. Então não há mais a necessidade de sairmos gritando e com armas na mão, porque a nossa proteção está na razão direta da nossa aura estendida e bem situada em torno de nós. Então é preciso começarmos a pensar assim, porque no dia que nós começarmos a entender que eu sou a minha defesa, eu começo a perceber que usar agressividades só vai me complicar. Por quê? Porque vai me destruir campos da minha aura que eu preciso dele perfeito para a minha própria proteção. Não? Quando existe a primazia dos instintos agressivos na contextura do ser, este, diante de qualquer ocorrência desagradável, real ou imaginária, reboca-se na situação danosa, em agitação inconsequente, cujos resultados são sempre lamentáveis, quando não são funestos. Predominando nele o instinto de arbitrária dominação, em falsa postura de superioridade, percebendo a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não considerado como gostaria, recorre ao mecanismo psicológico da raiva para exteriorizar a violência ancestral que ele dorme no íntimo. Então, essa raiva, ela está dentro da gente, como instinto, como a gente usava lá naquele passado, enquanto estávamos nos reinos da animalidade ou da irracionalidade. Então, no momento em que eu sinto que eu não consigo resolver uma situação pelos meus argumentos, Então aí eu parto para a agressividade. Então isso é muito comum ainda nas relações humanas. Muito comum essa agressividade, tanto verbal quanto agressividade de forma mesmo de ações, com armas, com punhos cerrados, com olhares terríveis, com frequências muito negativas. Então é preciso que a gente comece a analisar que isso era próprio lá do passado, não mais no ser humano que já tem o livre-arbítrio, que já tem o evangelho, que já tem a doutrina espírita. Então agora as soluções para esses assuntos terão que passar por outros caminhos. Porque eu entendo também que se o meu interlocutor, né, o que eu considero meu adversário, é ruim para mim, mas eu também posso ser ruim para ele. Então, muitas vezes a pessoa, no estado de raiva, ele não percebe que ele também está sendo muito ruim para o outro. Então, essa relação não leva a nenhuma proposta equilibrada de harmonia, de paz, de soluções de problemas. Eu só agravo problemas. E nós temos aí na nossa história essas brigas de família, né, que viviam aí durante muito tempo, até séculos. As famílias se digladiando, um matava um membro da outra família, o outro retornava matando de cá. Então isso não levou absolutamente a nada, a não ser histórias tristes e dramáticas da criminalidade, da orfandade. Então é preciso que a gente pense: eu quero realmente continuar neste estado? Ou eu quero modificar? Então a mudança é uma proposta minha para comigo. Por isso que nós estamos estudando a doutrina espírita, que é a doutrina que nos indica de uma forma consciente, de uma forma bastante contundente, por que que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar porque, na verdade, hoje eu já não sou mais um animal, eu já sou um ser humano. Hoje eu tenho sentimentos, tenho emoções, tenho razão, tenho discernimento, né? À semelhança de um incêndio que pode começar numa fagulha e trazer prejuízos incalculáveis pela sua extensão, a raiva também pode ser ateada por uma simples insinuação de pequena monta, transformando-se em vulcão de cólera destruidora que avassala. Às vezes a gente vê pessoas que entram no estado de raiva ou estado raivoso, quando na verdade não era nada daquilo. Você entende mal uma coisa e já parte logo para a agressividade. São pessoas que não raciocinam, que não pensam, que não analisam. Então a gente conhece, nós conhecemos muitos fatos assim, pessoas que ele entendeu uma coisa errada, aí ele vai logo já buscar esse processo da agressividade, esse processo de tirar satisfação com o outro, né? Você disse isso? Não, eu não disse nada disso. Disse sim, eu ouvi, me falaram, ainda mais esse me falaram. Esse me falaram é tortuoso. Quando você recebe uma informação, uma maledicência, e você aceita aquela maledicência, você não busca saber na origem o que de fato aconteceu. Então, são processos que impedem a nossa tranquilidade, que impedem o nosso progresso no campo espiritual, né? Há indivíduos especialmente dotados da facilidade de enraivecer-se, que alternam essa emoção com a psicastenia, que é uma palavra do Jung, né? Como uma fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica constitucional, com forte tendência para a depressão, o medo, a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. Está vendo que isso tudo pode ser um transtorno espiritual, um transtorno da mente, um transtorno próprio da alma? Então, se o indivíduo se sente assim, muito propenso a ficar com raiva, ele precisa procurar uma ajuda. Porque isso não é um estado normal, não é um estado comum. Há pessoas que ficam já com aquela ponta de lança preparada. Qualquer coisa eu desfiro a lança. Porque a minha raiva, ela é constante. A todo instante eu estou no, 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 em vigilância, tendo a raiva como meu argumento e tendo a raiva como meu exército de combate. Vejam que isso é um problema sério, que o Carl Gustav Jung classifica como uma fraqueza psíquica, né? que faz uma astenia psíquica. Uma astenia é uma psicopatologia que precisa ser combatida, que precisa ser orientada. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, que se agita produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resulta diversos prejuízos para a organização física, emocional e psíquica. O sujeito que vive com adrenalina sempre alta, ele vai ter problemas sérios, tanto no sistema circulatório quanto no sistema, nos outros sistemas do nosso organismo. Porque o corpo, ele tem um nível de defesa, ele tem um nível que ele suporta bem a adrenalina, mas aquilo constante perturba, né? Perturba muito o sistema nervoso, o sistema circulatório, principalmente. Então é preciso que a gente tome cuidado, sabe por quê? Porque às vezes infartos, AVCs e outras coisas nesse sentido que levam ao desencarne, às vezes prematuro, são muitas vezes por causa desse alto teor de adrenalina, que o corpo não suporta isso. A adrenalina é um neurotransmissor que ele produz, né, agitações, ele cria estados de defesa ou de fuga. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso. Eu tenho que também me proteger, né? Eu tenho que pensar, né? Se eu procuro uma proteção para minha casa, né, de todos os sentidos, então eu tenho que ter proteção para o meu corpo também. E é isso que ela está colocando aqui. Repetindo-se com frequência, produz o endurecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos. Percebam, meus amigos e amigas, que tudo isso é a nosso favor ou contra nós. Então, se eu estou no estado permanente de raiva, eu estou permanentemente em alerta e pronto para ser atacado ou atacar. É assim que é a vida? É deste modo que Deus cria ou mantém a vida? Então, enquanto nós não afinarmos as nossas vontades com a vontade de Deus a nosso favor, nós vamos ter essas coisas, achando que o outro vai nos agredir, que o outro vai tirar, que o outro é sempre um inimigo, que o outro. E quando, na verdade, o outro é nosso parceiro de caminhada. Porque muitas vezes ele vai me dizer onde está meu erro e eu tenho que aceitar que eu estou errado. Certo? É muito sério isso. E se o outro me agride sem eu estar errado, eu tenho que perdoá-lo também. Porque se eu mantiver esse estado de alerta contra ele, eu estarei sempre propenso a ter um problema físico, mental, espiritual. Então, muitas vezes, minha gente, as doenças existem por causa da nossa falta de recurso de nos adestrar pessoalmente. Conversar conosco, olha, faça isso não vale a pena. Vamos com calma, vamos buscar o amor, que é uma frequência maior, que é uma frequência mais elevada do que essa frequência baixa, certo? A frequência da guerra. Vamos pelo amor, que é muito mais importante, né? Então, de alguma forma, a raiva é o mecanismo de defesa do referido instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Porque toda a faculdade de discernir irrompe desastrosa, assinalando a sua passagem por desconforto, cansaço e amolentamento das forças, que logo cessa o seu furor. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca, para logo acalmar-se, conseguindo o seu objetivo. Também até os animais fazem isso. E tem pessoas que entram no estado de raiva aí, que, nossa, permanece nele e sofre a beça por ele, e aí vai ter que tomar remédio, né? Vai ter que tomar aqueles calmantes com seus efeitos colaterais. Vamos pensar seriamente sobre isso? Nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo áudio. Agora fique com Jesus. Muita paz para você, muita calma no seu espírito.